Cara senadora Vanessa Graziottin, que preside essa sessão, caros colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, acabamos há pouco, senadora Vanessa, uma sessão de homenagem às cooperativas brasileiras, por ocasião da celebração do Dia Internacional do Cooperativismo, que foi no dia 4 de julho, e também os 45 anos da OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras. Ali ficou muito claro, na cerimônia que foi requerida pelo deputado Osmar Serralho e por mim, com muita honra, que o sistema tem respondido adequadamente às necessidades do crescimento, da geração de renda, da inclusão social, porque onde está a cooperativa, o IDH é bem mais elevado. É um fator relevante do ponto de vista do desenvolvimento e a justificativa para a sessão de hoje foi extremamente necessária, justa e merecedora. E ali lembrei-me, porque durante muitos anos fiz cobertura do setor defendendo o sistema cooperativista, que é muito forte no Sul, mas hoje está espalhado pelo Brasil inteiro. As cooperativas estão no Norte, estão no centro do país, estão no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste. E isso revela apenas a sua força e a sua participação ativa. No crédito cooperativo, por exemplo, estava aqui o representante do presidente do Banco Central, Dr. Luiz Edson Feltrin, os Estados Unidos, a Alemanha e o Brasil têm no sistema de crédito cooperativo um dos seus pilares do desenvolvimento e do financiamento à produção. E é exatamente por isso que nós vamos ampliar o nosso debate para renovar a relevância que tem. O próprio presidente do Banco Central, nosso Alexandre Tombini, tem referido sobre a capilaridade que tem as cooperativas de crédito. Já que estamos... E eu, ao encerrar a cerimônia, senadora Vanessa Graziottin, mencionei que o sistema, senador Gladson Cameli, o sistema cooperativista, que é muito forte no meu estado, é no estado de Santa Catarina, onde nasceu a senadora Vanessa, ele teve momentos de aguda crise. Nos anos 90, com a defasagem dos índices entre o custo do dinheiro e a remuneração do produto, a Câmara fez uma CPI do endividamento extremamente valiosa, onde se constatou ali alguns problemas também de gestão, muitos deles, que levaram à bancarrota ou à falência importantes cooperativas do meu estado e de outras regiões do país. Só que o sistema teve a inteligência e a capacidade da reinvenção. O sistema se modernizou, se reinventou e superou aquela aguda crise, se ajustando aos tempos novos de uma produção próspera, que é a produção de alimentos. E hoje o sistema tem um grau de força no Brasil inteiro notável, representando aí em algumas regiões a principal fonte de receita do município. Cito dois apenas, o caso de Teutônia e Nova Petrópolis, no meu estado. Mas outros municípios detêm no cooperativismo a sua força motora da economia. E o que aconteceu com o sistema? Ele se reinventou, trouxe uma gestão profissionalizada, qualificada, trouxe transparência, trouxe responsabilidade administrativa, transparência na relação com o seu associado e trouxe, sobretudo, boa governança. Então, quando a gente olha o país, não deixa de ser diferente se estamos vivendo uma crise aguda, aplicar a mesma reinvenção dos governos, sejam municipais, estaduais ou governo federal, no sentido dessa reinvenção, uma reinvenção com transparência, com responsabilidade fiscal e, sobretudo, com boa governança, que se chamava também, pode se chamar, de boa gestão. É o único caminho para que a gente supere a crise que estamos vivendo hoje. E eu disse mais ainda, Ética é fundamental nesse processo e foi o que aconteceu nas cooperativas, porque nas suas assembleias, os seus cooperados, senador Blairo Maggi, que honra, nos honrou com a presença, os seus cooperados numa assembleia decidem o destino da cooperativa. E é exatamente esta forma de transparência, de mostrar a contabilidade da cooperativa, onde está indo o dinheiro para reinvestir, para aumentar, para inovar e conseguir o crescimento econômico tão desejado, na geração de renda, na geração de emprego e, sobretudo, na geração também dos impostos que sustentam as administrações públicas. Por isso, eu estou muito à vontade de agradecer a todos os senadores, o presidente Renan Calheiros e o deputado Valdir Maranhão, que presidiu a sessão, aos senadores todos que compareceram, que falaram, aos deputados da mesma forma, e ao deputado Osmar Serrado. Eu trago aqui, caros colegas senadores, especialmente o senador Blairo Maggi, que tanto cuidou dessa questão, na questão da greve dos caminhoneiros. Os caminhoneiros do meu estado, especialmente das cidades de Caxias do Sul, Pelotas, Flores da Cunha e Ibiraiaras, bem perto da minha Lagoa Vermelha, voltaram a ligar para o meu gabinete, vários deles reclamando de que a portaria do BNDES para regular e permitir facilitação na renegociação dos empréstimos que tomaram no Finame para a compra do caminhão, não está sendo cumprido. Aliás, é a bem da verdade, está sendo cumprido assim pelos bancos públicos, que estão respeitando a portaria. Mas, no sistema financeiro privado, não está havendo. E os caminhoneiros estão com sérias dificuldades nessas operações. Então, esse desequilíbrio, uma queda no frete, uma queda na receita, agravando os problemas da renegociação que os caminhoneiros estão tendo com o sistema financeiro. Os especialistas, aliás, estão falando que a recessão está aí com um período muito mais longo do que se imaginava. E exatamente por causa disto é que os empréstimos se tornaram mais caros e mais difíceis. E muitos bancos estão limitando a renovação de contratos ou a renegociação dos programas do crédito do governo, mesmo depois da regulamentação pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, das novas regras para financiar máquinas e equipamentos agrícolas via Finame, previstas na Lei dos Caminhoneiros, sancionada no mês de março. Aliás, eu quero lembrar que o próprio presidente do BNDES, que por muitas vezes nessa tribuna cobrei do Dr. Luciano Coutinho o cumprimento de um acordo que havia sido feito com a categoria dos caminhoneiros por ocasião daquela greve. E ali no corredor do Senado, ele passou por mim, parou, me cumprimentou e disse: senadora, a senhora, estou atento às suas demandas e às suas reivindicações, estamos cuidando dos caminhoneiros. Pois foi feita a portaria, só que apenas os bancos públicos estão respeitando as orientações do BNDES. Eu queria que trazer de volta esse tema para continuar lembrando que é preciso criar as condições que foram oferecidas naquele momento. Só no Rio Grande do Sul, a crise está atingindo centenas de transportadores. O setor estima que o transporte no estado está reduzido, em média, em 30%. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros de Pelotas, presidida por Nelson Vergara, calcula que dos 400 caminhoneiros associados, cerca de aproximadamente a metade deles, 200, estão com dificuldades para pagar as parcelas mensais do Finame atrasadas por causa do agravamento da crise. É aquela famosa bola de neve, senador Fernando Bezerra. O bitrem, uma coisa puxa a outra. É exatamente esse é o processo lamentável do agravamento da crise e das dificuldades que tem aquelas pessoas, como esses profissionais, que querem pagar, acertar agora, não havendo condições, não tem receita, tem que fazer uma negociação de mais longo prazo para poder viabilizar e salvar a atividade, sob pena de terem que se desimobilizar de bens ou fazer outras operações. Não fosse o setor agrícola do meu estado, altamente apoiado pelo setor cooperativista, algumas áreas que possibilitariam um transporte, por exemplo, de adubos para as lavouras, a situação do transporte do frete estaria ainda pior. Quer dizer, o que está salvando ainda é o setor da agropecuária. A queda drástica do comércio, inclusive nas fronteiras do país, tem resultado em menor número de cargas para o transporte, por isso muitos caminhões estão com atividade reduzida. Essa situação aumenta os riscos de inadimplência no Finame. Mais caminhoneiros podem ser obrigados a se desfazer dos caminhões e, nos casos mais graves, sair até dessa atividade, como eu mencionei há pouco. Diversos caminhoneiros têm reclamado das limitações para o acesso ao crédito dos bancos, mesmo após recorrer às instituições credenciadas, com toda a documentação em mãos e os critérios atualizados e regulamentados previstos na Lei dos Caminhoneiros. É importante lembrar o trabalho que o Poder Legislativo fez em relação a esta lei, a Lei 13.103, de 2015, inclusive no âmbito da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, da qual sou presidente. Já estou terminando, senhora presidente. A retomada do crescimento econômico é relevante e ajuda a ajudada em parte pela regulamentação por parte do BNDES, que surtam os efeitos práticos. Como sabem, antes das novas regras, as negociações para promover ajuste no transporte autônomo foram intensas e várias audiências foram realizadas, inclusive na comissão, com a presença do senador Blairo Maggi e Valdemir Mogli, que foram designados pela comissão, e coordenados pelo ministro Miguel Rosseto no âmbito do governo. O pleno funcionamento dessas linhas de crédito é fundamental, e aí eu faço referência de novo a todos os caminhoneiros de Caxias do Sul, Pelotas, Flores da Cunha e Ibiraiaras, que recorreram ao gabinete. Por fim, senadora Vanessa, quero dizer que a situação do meu estado, que eu ontem me vali, me usei a tribuna para falar sobre ela, abordar e dizer o que pensava.
Mudou o sistema.
Eu sei, porque agora já estou acostumado. Ele tá massacrando um pouco os presidentes aí, mas é a modernização e a tecnologia. Queria agradecer a senadora Vanessa e dizer que a situação no meu estado continua crítica e aguda. E ontem fiz um pronunciamento a respeito disso e dizer que agora a única saída é o diálogo, a compreensão, o debate aberto e franco com a sociedade. Isso não acontece apenas no Rio Grande do Sul. Outros estados da região Nordeste também fizeram parcelamento de salários. Mas é preciso que o líder do processo diga à sociedade o que pretende no horizonte, quais as medidas que vai tomar para discutir nesse diálogo franco e aberto, senadora Vanessa. É a única maneira de trazer confiança, credibilidade e também a transparência na administração de um estado tão importante quanto o Rio Grande do Sul. E a informação, por fim, desde que o atual governo, e já lembro que o presidente no governo da gestão de Lula, havia sido criado uma vantagem, uma possibilidade que os aposentados do INSS pudessem também receber metade do seu 13º salário no mês de julho, agosto. Alguns aposentados que foram aos bancos receberam a notícia de que a primeira metade do salário, do 13º, não havia sido paga e que a informação é de que isso, esse ano, não aconteceria. O Ministério da Previdência Social, consultado pelo meu gabinete, informou que há um pedido, como acontece todos os anos, veja só, é preciso fazer a burocracia, todos os anos, encaminhar o Ministério da Previdência Social ao Ministério do Planejamento uma autorização para que esse dispêndio aconteça. E aí a metade do 13º dos aposentados pelo INSS seja depositado nas suas respectivas contas. Até agora, ainda não houve essa autorização do Ministério do Planejamento, o que o Ministério da Previdência Social espera que aconteça brevemente e que até setembro isso possa estar regularizado, como no ano passado e nos anos anteriores. Então, eu trago isso apenas para sinalizar que a crise é bastante profunda e que é preciso muita serenidade e muita responsabilidade de todos nós nesse processo e nesse momento. Obrigada, senador.